Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 29 de maio de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Infraestrutura.
Após federalização, o governo anuncia mais de 800 milhões de reais em investimentos no porto de Itajaí, em Santa Catarina.
Terminal também receberá recursos privados e total deve passar de 8 bilhões de reais.
Presidente Lula destaca a importância dos investimentos em indústria.
Nós resolvemos aceitar um desafio e recuperar a indústria naval brasileira, que na década de 50 tinha sido a segunda maior indústria naval do mundo.
E ainda, queda na informalidade.
O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado atingiu o patamar recorde de fevereiro a abril.
E taxa de desemprego ficou em 6,6% segundo o IBGE, a menor para o período desde 2012.
E ainda, começa amanhã o atendimento dos Correios aos beneficiários do INSS.
Eles poderão procurar as agências para se informar sobre possíveis descontos indevidos de associações previdenciárias e solicitar devolução do dinheiro.
O presidente dos Correios, Fabiano Silva, é o nosso entrevistado de hoje e fala sobre a preparação para atender aos aposentados e pensionistas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Foram anunciados hoje investimentos de mais de 800 milhões de reais do governo federal no porto de Itajaí, um dos maiores complexos portuários do país, no litoral norte de Santa Catarina.
O objetivo é impulsionar a movimentação de cargas, gerar empregos e fortalecer a economia local.
As atividades no porto foram paralisadas no final de 2022, quando o contrato de operação com uma empresa privada foi encerrado.
E retomadas no início desse ano, sob o comando do governo federal, que assumiu a gestão da estrutura.
O presidente Lula participou da cerimônia encerrada agora há pouco, que também marcou a retomada das operações.
A federalização fez o porto bater recorde de arrecadação nos quatro primeiros meses do ano, alcançando 75 milhões de reais, como destacou o superintendente do porto, João Paulo Tavares. Ele explicou que os resultados também significam mais investimentos na cidade de Itajaí.
Em abril, tivemos um crescimento de mais de 200% em relação ao mesmo período do ano passado. O volume de cargas também só aumenta. Mais de 1 milhão de toneladas ao mês. E o mais importante, pela primeira vez em toda a história, o porto já destinou mais de 1,5 milhão de reais de impostos para a prefeitura, gerando cada vez mais renda e emprego para a nossa cidade.
Durante a cerimônia de retomada das atividades, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou novos investimentos para modernizar a infraestrutura e aumentar a capacidade do porto de Itajaí.
Nesses próximos 5 anos serão mais de 8 bilhões de investimentos aqui no porto de Itajaí. Investimentos públicos serão 800 milhões de reais, que vai ajudar o setor produtivo e vai ajudar a nós trazermos navios ainda maiores.
Só para ampliar a capacidade do canal do rio Itajaí-Açu, serão investidos 90 milhões de reais. Também estão previstos investimentos de 20 milhões de reais na requalificação elétrica e de iluminação do porto e 300 milhões de reais na construção de um pier para navios de cruzeiro. O presidente Lula destacou a importância dos investimentos na indústria naval.
Desde 2016, que a nossa querida Petrobras não fazia um contrato para contratar um navio qualquer em algum lugar desse país. Nós resolvemos aceitar um desafio e recuperar a indústria naval brasileira, que na década de 50 tinha sido a segunda maior indústria naval do mundo.
Ainda durante o evento, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, anunciou investimentos de 7 bilhões de reais para a construção de embarcações em estaleiros de Santa Catarina. Reportagem Luana Karen.
O assentamento Maila Sabrina, no Paraná, foi regularizado hoje nas terras da Fazenda Brasileira, desapropriadas pelo governo federal.
Há 20 anos, o local já era ocupado por cerca de 450 famílias que fazem cultivo orgânico de grãos, hortaliças, verduras e frutas, além de pequenas criações de animais.
A desapropriação que regularizou o assentamento faz parte do programa Terra da Gente, que tem como objetivo acelerar a reforma agrária e estruturar assentamentos em todo o país.
Uma visita ao local também fez parte da agenda do presidente Lula, que assinou ainda acordos para a compra de alimentos pelo Programa de Aquisição de Alimentos e para ações de assistência técnica.
Na região centro-sul dos Campos Gerais do Paraná, o presidente Lula oficializou a criação do assentamento Maila Sabrina. Com mais de 10 mil hectares, o assentamento atende 440 famílias que lutaram por 22 anos na justiça pelo direito de produzir. São grãos, hortaliças, verduras e frutas, além de pequenas criações de animais e produção orgânica. A terra do seu José Maria da Silva produz o sustento da família e toda a comida que vai para a mesa.
Fartura aqui não falta, né? Comida aqui tem sobrando, não é só para a gente, né? Graças a Deus a gente faz doação, doa bastante tonelada de comida para fora, né?
Fartura de alimentos e preservação ambiental. Em 20 anos, a floresta nativa na região cresceu 21%. Os assentados também construíram escola, estradas e parcerias para atendimento à saúde. Conquistas da comunidade e do programa Terra da Gente do governo federal, que acelera a reforma agrária e estrutura assentamentos em todo o país, disse Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
A reforma agrária é decisiva para a gente avançar na direção de ter soberania alimentar no nosso povo e um povo bem alimentado. De comida, mas de direitos.
No assentamento, o governo federal também anunciou investimentos de R$1.300.000 para crédito em instalação Fomento Mulher e contrato de operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Para o presidente Lula, o assentamento é um exemplo de reforma agrária, produção de alimentos saudáveis e de segurança alimentar.
Quanto mais gente tiver produzindo no campo, quanto mais pequenos proprietários a gente tiver, quanto mais incentivo a gente der, quanto melhor produzir, melhor a qualidade do alimento, fica mais barato e todo mundo vive, porque não é possível o mundo ter 733 milhões de pessoas que não consomem no mundo que produz mais alimento do que o povo pode consumir.
Durante o evento, também foram assinados acordos entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Itaipu Binacional para a compra de alimentos da agricultura familiar e ações de assistência técnica e extensão rural. De Faxinal, no Paraná, Pablo Mundim.
No último dia 13, o INSS começou a notificar 9 milhões de aposentados e pensionistas sobre a possibilidade de que eles tenham sofrido descontos indevidos de associações previdenciárias em seus benefícios.
Até o momento, o aviso tem sido feito pelo aplicativo Meu INSS, onde o beneficiário pode informar se concordou ou não com o desconto e solicitar a devolução dos valores cobrados sem autorização.
Mas, para auxiliar quem tem dificuldade de acessar a internet ou precise de atendimento presencial, mais de 5 mil agências dos Correios vão começar amanhã a realizar o atendimento dessas pessoas.
Sobre isso, nós conversamos hoje com o presidente dos Correios, Fabiano Silva, que nos contou como foi feita a preparação dos funcionários e como o atendimento será feito. Acompanhe a entrevista. Boa noite, presidente. Bem-vindo.
Muito obrigado. Boa noite a todos.
Os Correios tinham anunciado que cerca de 4.700 agências iriam atender presencialmente, mas esse número mudou e foi ampliado, né? Houve um aumento da demanda, presidente?
Exatamente. Para que a gente consiga prestar um serviço melhor para a população, a gente conseguiu aumentar esse número. Então, agora nós vamos ter 5.033 agências que estarão à disposição de todas as aposentadas e aposentados do país para que eles se dirijam até lá e possam fazer o seu requerimento de contestação.
Agora, presidente, como é que o aposentado pode saber, então, em qual dessas agências o serviço está sendo oferecido? Como é que ele descobre qual agência mais próxima dele?
Perfeito. Essa relação das agências, ela estará disponível no nosso site, www.correios.com.br, e as pessoas também podem ligar no número 135, que o 135 vai informar para ela qual a agência dos Correios mais próxima que está prestando atendimento. Mas são, pelo número de agências que nós temos hoje, 5.033, é um número alto, e elas atenderão a 80% dos municípios do país.
Mais de 5 mil agências, quantos funcionários foram capacitados para esse atendimento?
Até agora, a hora que eu saí da empresa, a gente já tinha capacitado mais de 5 mil atendentes. Então é um número muito alto. Hoje, inclusive, eu participei desse treinamento para conversar com os nossos atendentes e deixar muito claro que o ambiente nos Correios é um ambiente de acolhimento, é um ambiente em que os aposentados vão ter todo o tratamento necessário, vão ter uma fila prioritária, e se tiver uma formação de fila, eles vão ter uma senha para ter tranquilidade. E ainda, é importante também destacar que ninguém precisa correr para as agências para ter o serviço. Esse serviço estará à disposição das pessoas para a qualquer momento buscar uma agência dos Correios.
Inclusive, é mais seguro, né, presidente, para o aposentado buscar a agência do Correio, se ele ficar inseguro em entrar na internet, ficar com receio de golpes e tal, ir à agência dos Correios é uma forma de conseguir um atendimento seguro para essa questão do INSS, das associações que fizeram aí esse credenciamento indevido, né, dos aposentados. Se ele tem dúvidas em relação a isso, a agência dos Correios pode ser a forma mais segura.
Sem dúvida alguma, a agência dos Correios já é um ambiente acolhedor para a população, ainda mais essa população, que é uma população tão especial, uma população idosa. Ele já tem familiaridade com os Correios, sabe que serão bem atendidos. Os profissionais do Correio são todos empregados públicos que farão esse atendimento, dotados de fé pública. Então as pessoas podem confiar no atendimento, que lá eles estarão sendo plenamente atendidos nos seus anseios.
E a pessoa que é atendida presencialmente pelos Correios recebe algum comprovante desse atendimento?
Sim, ele recebe um comprovante e depois ele pode retornar após 15 dias para ter o resultado da sua consulta. Então ele chega na volta, ele vai ter o resultado, se foi deferido ou se não foi deferido, e aí ele pode novamente contestar eventual decisão que tenha sido negativa. Então o prazo depois é 15 dias para ele retornar.
Presidente, inclusive, com relação a voltar à agência, eu queria que o senhor falasse melhor sobre isso, porque após o beneficiário do INSS ser atendido e dizer que não reconhece aquele desconto que foi feito de alguma associação sobre o benefício dele, depois que ele faz esse processo, ele precisa voltar à agência dos Correios, então, para cumprir alguma outra etapa?
Ele só volta à agência dos Correios para ele saber o resultado desse requerimento que ele protocolou. Então, esse requerimento, ele vai ter uma resposta depois de 15 dias úteis da data que ele compareceu à agência. Aí ele retorna, ele vai receber um comprovante dessa presença e ele vai poder consultar o resultado ali do seu requerimento.
Perfeito. Bom, o senhor falou no início 5.033 agências. E as cidades que não têm agência habilitada, como é que o aposentado pode fazer?
As 5.033 agências, elas vão abranger 80% dos municípios. Então, dentro das nossas previsões, isso já é satisfatório para que a gente atenda todo mundo. Mas se houver necessidade, se alguém ficar sem atendimento, nós teremos uma nova programação que a gente pode colocar, inclusive, em prática depois, agências itinerantes dos Correios para ir para municípios onde as pessoas não tiveram atendimento. Mas todo o planejamento ele foi feito para que as pessoas tenham pleno atendimento nas agências dos Correios.
Só reforçando então, presidente, o aposentado vai a uma agência dos Correios apresentar suas dúvidas, né, e pedir esclarecimentos. Ele não vai ter a resposta no momento, porque não é tudo interligado e automático. Ele tem então que esperar que esses 15 dias úteis, não é isso?
Na verdade, já o sistema ele é interligado. Os funcionários dos Correios estarão trabalhando no sistema do INSS. É que o INSS depois tem o seu procedimento para averiguar se aquele desconto foi indevido ou não, e após esses 15 dias úteis, as pessoas retornam para saber o resultado desse pedido que eles fizeram para o INSS. Então, após 15 dias úteis, o resultado dessa consulta deles estará disponível nas agências dos Correios ou mesmo pelo aplicativo também do INSS. Mas, como o atendimento foi presencial, certamente eles retornarão à agência dos Correios.
E agora, para estimular os aposentados e também para ajudar a divulgar tudo isso, você e outras autoridades cidades vão começar a fazer também uma viagem pelo país e ir a determinadas cidades, é isso?
Sem dúvida, nós tivemos uma grande preparação nos Correios para receber com acolhimento, receber com carinho todos os aposentados. Eu vou estar logo cedo na agência dos Correios, Salvador, para a gente abrir a agência, para estar lá prestando todo tipo de assessoria que for necessária. Outros ministros também estarão em agências dos Correios para receber a população e para mostrar todo o empenho nosso do governo para atender e para resolver essa questão do INSS na vida das pessoas.
Muito bem, nós conversamos com Fabiano Silva, presidente dos Correios. Muito obrigado por sua entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a vocês. Prazer.
Foram iniciadas 11 novas obras do programa Minha Casa Minha Vida entre os dias 19 e 23 de maio em 9 cidades brasileiras.
Ao todo, são 1.280 moradias que estão sendo construídas e vão atender cerca de 5 mil pessoas.
No norte do país, foram anunciadas a construção em 2 cidades, Gurupi e Colinas do Tocantins.
No Nordeste, serão feitos empreendimentos no Ceará, Paraíba, Bahia, Piauí e Maranhão.
E no Sul, será atendida a capital paranaense, Curitiba.
Mais brasileiros conquistaram um emprego com carteira assinada nos últimos meses.
No trimestre de fevereiro a abril, o país registrou mais um recorde nas contratações no setor privado com carteira assinada. Mais de 39 milhões de pessoas trabalhando formalizadas.
O IBGE também registrou a menor taxa de desemprego em toda a série histórica para o período, medida desde 2012.
Depois de se mudar com o marido para outra cidade, Rebeca de Magalhães ficou 6 meses sem trabalhar. O casal vivia apenas com as diárias do trabalho informal do marido. Mas, recentemente, essa situação mudou. Os dois conseguiram emprego com carteira assinada. Ela agora trabalha em uma lanchonete em Brasília e conta que, além de vantagens como férias e 13º salário, planeja uma vida nova.
Agora a gente pode ter a nossa casa, o nosso carro. A gente vai investir, né?
Assim como Rebeca, milhões de brasileiros passaram a ter a carteira assinada e todos os direitos garantidos por lei. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de trabalhadores formais no setor privado chegou a 39 milhões e 600 mil no trimestre encerrado em abril, o maior da série histórica. Isso representa 1,5 milhão de pessoas a mais com carteira assinada em comparação ao mesmo período do ano passado. Além das contratações no setor privado, outro destaque foi a administração pública. Em comparação com o ano passado, foram 427 mil pessoas a mais trabalhando no setor público. O analista da PNAD Contínua Mensal, William Cactovil, destacou a área da educação.
Nós pudemos verificar um aumento das contratações em tudo aquilo que dá o suporte para que as aulas aconteçam, tanto auxiliares de professores, atendentes, gestores de educação, cozinheiros.
O desemprego ficou estável em 6,6% no trimestre terminado em abril, mas essa taxa de desocupação é a menor para este período do ano, desde o início da série histórica em 2012. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, comemorou os resultados da pesquisa do IBGE.
Nós enxergamos, portanto, o caminho do pleno emprego no país. Nós estamos com um dos menores taxas de desemprego no país, estamos comprometidos em criar melhores condições ainda para continuar empreendendo, crescendo, gerando emprego de qualidade, acima de tudo, e distribuindo renda no país.
A pesquisa revelou ainda que cresceu também o número de trabalhadores por conta própria, com alta de 2,1% em 12 meses. Já a informalidade caiu no trimestre de fevereiro a abril, na comparação com o mesmo período de 2024, e passou de 38,7% para 37,9% da população ocupada. Com reportagem de Márcia Fernandes, locução de Nazi Brum.
Mais recursos para a produção de medicamentos, insumos e equipamentos de saúde.
O governo vai investir 378 milhões de reais em novos projetos de inovação, que serão revertidos em benefícios para o Sistema Único de Saúde.
O anúncio foi feito hoje na reunião do Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde.
O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira a seleção de 22 projetos que farão parte do Programa de Desenvolvimento e Inovação Local e devem receber investimentos na ordem de 378 milhões de reais. Além disso, outras 7 propostas de produção de medicamentos para doenças raras também foram aprovadas e farão parte do Programa de Desenvolvimento Produtivo. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, os projetos vão ampliar a capacidade de inovação e geração de renda do setor.
Ampliar nossa capacidade de inovação, de produção, de geração de renda, conhecimento, tecnologia, garantia e segurança de acesso aos medicamentos, às tecnologias aqui no nosso país.
Os programas fazem parte de um conjunto de ações anunciadas pelo governo federal para fortalecer o complexo econômico industrial da saúde, que reúne indústrias, prestadores de serviço e toda a cadeia que atende o setor. Ao todo, o governo federal vai investir mais de 54 bilhões de reais para reduzir a dependência de importações, gerar empregos e modernizar o SUS. Os recursos fazem parte da política industrial Nova Indústria Brasil. Do total de investimentos no Complexo Econômico Industrial da Saúde, 9 bilhões estão previstos pelo novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, até 2026. Já o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, deve participar com mais 6 bilhões de reais. Dentre os resultados da nova política, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, destacou o investimento de 140 milhões de reais no desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19, a Spintec. O imunizante, produzido na Universidade Federal de Minas Gerais, está em fase final de testes clínicos.
A Spintec é um exemplo concreto de como o investimento público e a ciência nacional podem gerar soluções autônomas, econômicas e sustentáveis, reforçando nossa soberania sanitária.
A meta é, em até 10 anos, nacionalizar a produção de 70% dos insumos de saúde utilizados no Sistema Único de Saúde, o SUS. Reportagem Gabriela Noronha.
E quem retira medicamentos de uso contínuo pelo Farmácia Popular vai começar a receber lembretes do governo a partir dessa semana.
Os primeiros envios serão feitos a pacientes hipertensos que realizaram apenas 3 retiradas de remédios nos últimos 12 meses.
O objetivo do alerta é evitar que o tratamento seja interrompido.
Serão enviadas inicialmente 270 mil mensagens por WhatsApp na caixa postal do aplicativo GovBR.
Para ter certeza que a mensagem é mesmo do governo federal, é necessário ficar atento ao selo de verificação azul da Meta. Ele é exibido ao lado do nome do perfil.
Onça-pintada, ararajuba e peixe-boi da Amazônia são algumas das espécies em risco de extinção nos biomas brasileiros.
Para protegê-las e preservar a biodiversidade do país, o ICMBio está desenvolvendo uma pesquisa envolvendo o mapeamento genético das espécies.
Vamos ouvir na reportagem de Natália Koslick como esse mapeamento vai funcionar.
Foi concluído o sequenciamento genético de 403 espécies da fauna brasileira pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. É como se fosse um mapa genético dessas espécies, que ajuda a entender melhor como elas vivem e se adaptam a mudanças. Com essas informações, vai ser possível criar estratégias eficazes para proteger animais e plantas em risco de extinção, como a onça-pintada e o peixe-boi. Foi o que explicou a analista ambiental do ICMBio, Amelie Martins.
A gente precisa, por exemplo, formar uma população de segurança para a espécie em cativeiro para salvaguardar a diversidade genética. Uma outra aplicabilidade é identificar o grau de variabilidade genética das espécies que pode estar diretamente relacionado à capacidade delas a se adaptarem aos impactos que virão das mudanças climáticas, por exemplo. Então, a nossa ideia é justamente usar esses dados para guiar e subsidiar as ações de conservação do ICMBio.
O mapeamento das espécies está sendo desenvolvido no âmbito da pesquisa genômica da biodiversidade brasileira, em parceria com o Instituto Tecnológico Vale Desenvolvimento Sustentável. Um trabalho realizado por cerca de 290 pesquisadores de 107 instituições nacionais e internacionais, incluindo universidades, ONGs, zoológicos e órgãos governamentais. A meta é produzir genomas de referência, que são mais completos e de maior qualidade, para 80 espécies em risco de extinção ou consideradas consideradas estratégicas para as ações de conservação. Reportagem Natália Koslik.
Mais de 620 mil animais já estão cadastrados no Simpatinhas, o sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos.
O objetivo da ação é reunir dados para o planejamento de políticas públicas de bem-estar animal, como castração, vacinação, microchipagem e enfrentamento ao abandono e aos maus-tratos.
O cadastro pode ser feito na página simpatinhas.mma.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal autoriza nova fase de operação que investiga venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Superior Tribunal de Justiça decide que homem apontado como líder de facção criminosa no Norte deve permanecer em presídio federal.
Mulher que fraudou o registro de advogada na OAB perde direito à jornada especial.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Cristiano Zanin, do STF, autorizou hoje a operação da Polícia Federal que investiga a venda de decisões no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e no Superior Tribunal de Justiça.
Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso. Neto Costa.
O ministro Cristiano Zanin também determinou o afastamento do juiz Ivan Lúcio Amarante das funções, além da proibição de se ausentar do país e de acessar as dependências do tribunal. Foi determinado ainda o bloqueio de valores dos investigados. Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República se posicionou favoravelmente em relação às medidas implementadas.
Homem acusado de ser um dos líderes da organização criminosa Cartel do Norte deve continuar na Penitenciária Federal de Campo Grande.
O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, negou o pedido do réu para voltar a presídio estadual do Amazonas. Fátima Uchoa.
O homem cumpre pena de mais de 112 anos de reclusão por crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. De acordo com os autos, a organização Família do Norte se transformou em Cartel do Norte depois de perder o domínio do tráfico de drogas no Amazonas, tendo se aproximado do primeiro comando da capital para expandir atividades criminosas. Segundo o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, o réu é considerado de alta periculosidade e possui extensa ficha criminal, justificando a permanência no sistema de segurança máxima.
Mulher que fraudou o registro de advogada na OAB perde direito à jornada especial.
A decisão foi da seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Renata Gorga.
A mulher trabalhava como advogada na construtora Tenda S.A. e fazia uma jornada especial de 4 horas, que é prevista pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Ao ser demitida, ela requereu horas extras e o TRT da 18ª Região, em Goiás, acatou o pedido. No entanto, a empregadora propôs uma ação rescisória, em que afirmava que a trabalhadora não era de fato advogada. Segundo a empresa, a mulher havia obtido a inscrição na OAB mediante fraude e falsidade documental. O caso chegou ao TST. Por unanimidade, a seção 2 de dissídios individuais da Corte Trabalhista entendeu que realmente a profissional exercia a advocacia de forma ilegal e que, por isso, ela também não teria direito à jornada especial.
Supremo Tribunal Federal define 2 listas tríplices para a escolha de ministros juristas do Tribunal Superior Eleitoral.
Uma das listas é formada exclusivamente por mulheres, Júlia Araújo.
Após a votação das listas, a ministra do STF e presidente do TSE, Carmen Lúcia, ressaltou que a indicação de uma lista apenas com mulheres tem o objetivo de ampliar o acesso feminino aos cargos da magistratura eleitoral. A presidente do TSE também esclareceu que, sem a lista formada só por mulheres, haveria a possibilidade do plenário ser composto apenas por homens nas eleições de 2026.
Justiça Federal condena duas pessoas por migração ilegal e lavagem de dinheiro.
A ação partiu do Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Segundo a denúncia do MPF, entre novembro de 2019 e agosto de 2020, os réus fizeram parte de um esquema internacional que facilitava a entrada ilegal de imigrantes nos Estados Unidos, utilizando o Brasil como rota de passagem, mais especificamente pela cidade de Tabatinga, no Amazonas, que faz fronteira com a Colômbia e o Peru. Ainda de acordo com a denúncia, a dupla movimentou mais de 2 milhões de reais e vitimou mais de 117 imigrantes. Eles foram condenados apenas que variam entre 3 e 28 anos de prisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado e Câmara pressionam o governo contra aumento do IOF.
Vai à sanção projeto com incentivos ao empreendedorismo de pessoas com deficiência.
Aprovado projeto que reajusta limites de licitações para pequenos negócios.
Boa noite.
Boa noite.
O governo tenta evitar a derrubada do aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, anunciado como forma de cumprir a meta fiscal. Mas parlamentares reagiram com críticas. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre criticou a medida, considerada uma invasão de competência legislativa.
No Congresso, mais de 20 projetos já foram apresentados para anular os decretos presidenciais que elevaram o tributo. O aumento atinge especialmente os empréstimos das empresas. Os detalhes com Érica Christian.
Além de um corte superior a 30 bilhões de reais no orçamento, a equipe econômica anunciou uma elevação do imposto para empréstimos de empresas, remessas para o exterior e compra de moeda estrangeira e em cartões de crédito internacionais. O governo desistiu de aumentar o imposto para fundos de investimentos internacionais. O relator do orçamento de 2025, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, defendeu que o governo reduza gastos.
O governo tem que reduzir os seus gastos para poder não ter que aumentar impostos para pagar essa conta. Porque não pode um gastar e o mercado ter que bancar. É esse equilíbrio que tem que haver.
Ao afirmar que o governo está buscando outras fontes, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que o aumento do IOF é específico.
O IOF é um imposto que não tem uma grande repercussão quando é aplicado sobre as pessoas. O que nós estamos discutindo é se a seguradora e os bancos vão pagar um pouco mais para que nós tenhamos o equilíbrio fiscal.
O Ministério da Fazenda anunciou um resgate de 1 bilhão e 400 milhões de reais de dois fundos para ajudar no cumprimento da meta fiscal.
O senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, também criticou o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Segundo ele, a medida prejudica principalmente pequenos e médios empreendedores que dependem de crédito para manter seus negócios.
O aumento do IOF faz parte de um pacote do governo para ampliar a arrecadação e reduzir o déficit nas contas públicas. Para Laércio Oliveira, a mudança dificulta o acesso ao crédito e compromete o crescimento dos pequenos negócios.
Não é correto dizer que só quem paga IOF é o grande investidor e o empresário rico. Os empreendedores que antes pagavam 0,88% de IOF passarão a pagar 1,95% para cada empréstimo que fizerem. A conta, infelizmente, vai recair sobre o trabalho dos pequenos e dos microempreendedores.
A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal medidas urgentes contra a desinformação nas redes sociais.
No Senado, parlamentares do governo e da oposição comentaram a decisão. Repórter Lana Dias.
As medidas apresentadas no requerimento defendem a responsabilização civil das redes sociais que impulsionam ou recomendam conteúdos ilegais. A responsabilização civil das plataformas vem do voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que prevê a aplicação de medidas sem notificação judicial prévia. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, concorda com a decisão da AGU. Para ele, esse pedido vem em resposta à falta de uma legislação específica para a regulamentação das redes sociais.
Diante dessa inexistência de uma legislação específica sobre o tema, cabe realmente ao Supremo Tribunal Federal procurar estabelecer alguns padrões dentro do que reza a Constituição.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, questiona a aplicabilidade da regulamentação das redes sociais. Wellington argumenta que a decisão da AGU deveria ter passado pelo Congresso Nacional antes de ser direcionada ao STF.
Que negócio é esse da AGU acionar diretamente o STF sem passar pelo Congresso Nacional? Aí já é demais. Quem legisla nesse país e que deve legislar nesse país é o Congresso Nacional, debatendo com a sociedade.
Atualmente, o Marco Civil da Internet prevê a responsabilização das plataformas por conteúdo de terceiros, apenas com ordem judicial para derrubar cada conteúdo específico.
O plenário do Senado aprovou um projeto que estimula o empreendedorismo entre pessoas com deficiência por meio de incentivos e políticas de apoio.
A proposta também atualiza a linguagem usada na legislação para se referir a esse público. Repórter Pedro Pincer.
O plenário aprovou o projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que incentiva o empreendedorismo para as pessoas com deficiência. Pela proposta, caberá ao poder público estabelecer linhas de crédito orientadas especificamente para essa parcela da população. O projeto também substitui, na Lei de Apoio às Pessoas com Deficiência, todas as referências a portadores de deficiência por pessoas com deficiência. Segundo a relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, os termos antigos trazem uma carga discriminatória desnecessária e reforçam estigmas.
Nossa avaliação é que a proposição original do senador Paulo Paim, que já era elogiável, passou por aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, que ampliaram o seu escopo, atualizando termos para a regulamentação aprovada após a aprovação do Senado Federal em julho de 2011 e criando centros para a vida independente entre as medidas de apoio.
O projeto segue agora para a sanção presidencial.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que assegura a pessoas com deficiência o direito de estarem acompanhadas por cães de assistência.
O projeto seguiu para análise do plenário. Repórter César Mendes.
Cães de assistência são treinados para realizarem tarefas que diminuem barreiras a atividades e a participação social da pessoa com deficiência ou condição de saúde grave, favorecendo a autonomia, a qualidade de vida e a inclusão social. O projeto do senador Ciro Nogueira, do PSD do Piauí, assegura a pessoas com deficiência o direito de estarem acompanhadas de cães de assistência em veículos e estabelecimentos de uso coletivo e define como discriminação, punida com multa, as práticas que dificultem o exercício do direito. O relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, fez ajustes de redação para manter a lei que já assegura o direito do cão de assistência para pessoas com deficiência visual.
Existe uma preocupação muito grande em relação a essas pessoas que achavam que essa nova lei poderia esbarrar em alguma coisa negativamente sobre a lei do cão-guia. Eu quero deixar essas pessoas bem tranquilas.
O projeto segue agora para análise do plenário.
E o plenário aprovou um projeto que atualiza os valores das contratações públicas feitas por meio de licitações voltadas exclusivamente a microempresas e empresas de pequeno porte.
A proposta também cria uma nova faixa específica para compras do governo destinadas a microempreendedores individuais, os MEIs, facilitando a participação desses pequenos negócios nas licitações públicas. Repórter Alexandre Campos.
Se hoje a lei exige processos licitatórios exclusivos para esses segmentos em contratações de até R$ 80 mil, o projeto atualiza esse valor para R$ 140 mil e ainda define uma segmentação. Nas contratações de até R$ 20 mil, apenas microempreendedores individuais, aqueles com faturamento de até R$ 81 mil, poderão participar da licitação. Nas que envolverem valores compreendidos entre R$ 20 mil e R$ 140 mil, a licitação será voltada apenas apenas para empresas de pequeno porte e microempresas. O relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, incorporou ao texto original a atualização desses valores anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial. Na opinião dele, o projeto representa um avanço.
Aí eu acho isso um ganho muito, você está atualizando e está fazendo justiça, porque, na realidade, a quantidade, né, de micro e de pequenos empreendedores é grande no país. Eu acho que isso é um avanço.
O texto ainda torna obrigatório, nos casos de subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, o pagamento da administração pública diretamente às empresas subcontratadas. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente sugere a revisão de isenções para substituir aumento do IOF.
Plenário aprova campanha nacional para o uso responsável da internet.
Parlamentares defendem novas tecnologias para aprimorar a segurança.
Boa noite. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, cobra a aprovação do uso de câmeras corporais em operações da polícia. Projeto que, segundo ele, está parado há 5 anos no Senado. O deputado argumenta que a gravação é essencial para garantir transparência e controle da ação policial.
Hildo Rocha cita operações em que imagens revelaram abuso policial e reforça que não há legislação vigente sobre o tema. Para ele, a regulamentação vai permitir o uso de tecnologias de ponta para o respaldo legal das próprias forças de segurança.
Vicentinho, do PT de São Paulo, afirma que o uso de novas tecnologias pelas polícias, como a inteligência artificial, precisa ser regulamentado por lei. O deputado lembra que apenas decisões judiciais têm orientado essa prática, limitando a atuação da administração pública.
Vicentinho pede o apoio dos congressistas para que o projeto avance, mesmo que com alterações. O parlamentar defende a aprovação de uma legislação clara, atualizada e compatível com os avanços tecnológicos aplicados à segurança pública.
Segurança Pública.
Os deputados aprovaram um projeto que cria o botão do pânico para passageiros e motoristas de aplicativo acionarem a polícia. O repórter Marcelo Larcher traz mais informações sobre a proposta.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que obriga empresas de transporte de passageiro por meio de aplicativos como Uber e 99 a disponibilizarem em suas plataformas mecanismo que permita aos passageiros e motoristas acionarem a polícia e suas famílias em caso de risco ou ameaça durante a corrida. Esse mecanismo, de acordo com a proposta, terá que permitir aos usuários comunicar a localização em tempo real de forma rápida e silenciosa, bem como os dados do motorista e do passageiro. O projeto original, apresentado pelo deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, obrigava as empresas fabricantes de celular a instalarem mecanismo parecido, chamado de botão do pânico, em todos os aparelhos. O projeto foi alterado pelo relator, deputado Wellington Prado, do Solidariedade Mineiro, que justificou a necessidade de um botão estar disponível no aplicativo de transporte como maneira de diminuir o risco, especialmente para as mulheres que usam esse tipo de transporte.
97%, olha só, 97% das mulheres sentem medo de sofrer violência durante seu deslocamento. E 80% declaram sentir muito, muito medo. Então, um projeto importante, simples, de uma abrangência muito grande, protege principalmente as mulheres, né, os motoristas e os usuários aí dos sistemas aí de aplicativo como Uber e 99.
O projeto foi aprovado por ampla maioria do plenário. Para a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, o botão que aciona as autoridades policiais ajuda a proteger a vida das mulheres.
Esse projeto, ele também traz mais uma ferramenta. Ele coloca o botão do pânico no celular para disparar para as plataformas, para disparar para o sistema de segurança. Porque quando dispara no sistema de segurança, você oferece chance de salvamento.
A proposta prevê ainda punições para as empresas que não cumprirem as obrigações. Elas poderão ir de advertência a multa de até R$500 mil. O projeto que obriga empresas de transporte de passageiro por meio de aplicativos a disponibilizarem mecanismo que permita aos passageiros e motoristas acionarem a polícia e suas famílias em caso de risco ou ameaça seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Transportes.
Jorge Sola, do PT, elogia a retomada das obras de infraestrutura na Malha Rodoviária Federal da Bahia. O deputado afirma que, após anos de inércia, o Executivo assumiu a responsabilidade pelas BR-116, 324, 242 e 101, acelerando a recuperação e viabilizando novos viadutos em Vitória da Conquista.
Jorge Sola também menciona os investimentos nos portos da Bahia, com ações do governo federal em Ilhéus, Aratu e Salvador, além do projeto da hidrovia do São Francisco. Ele afirma que a nova estrutura logística marca a reconstrução nacional após um período de sucateamento.
Lídice da Mata, do PSB, celebra o anúncio da construção do contorno norte de Feira de Santana, além de investimentos em portos públicos da Bahia. Ela acrescenta que as obras serão realizadas com recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.
Além disso, segundo Lídice da Mata, obras como o novo Complexo de Saúde em Itapetinga, com hospital, maternidade e policlínica, demonstram o compromisso das gestões estadual e federal com a melhoria da infraestrutura e da qualidade de vida do povo baiano.
Desenvolvimento regional.
Ayrton Faleiro, do PT, celebra investimentos na regularização fundiária no Pará. Ele menciona como exemplo a destinação de emendas, o reforço das superintendências do INCRA e a contratação de concursados para beneficiar assentados da reforma agrária.
O deputado afirma que, enquanto a oposição critica o governo, seu mandato se dedica a entregar resultados concretos. Ayrton Faleiro cobra, inclusive, a regulamentação da lei que fortalece a titulação de terras, garantindo aos agricultores o acesso a direitos.
Valmir Assunção, do PT, destaca ações do governo da Bahia no fortalecimento da assistência social à população. O deputado informa que o Estado é líder na redução da extrema pobreza no país. Ele informa que mais de 2 milhões de pessoas superaram essa condição em 2 anos.
Valmir Assunção também cita um investimento de cerca de 150 milhões de reais do governo baiano em políticas sociais de âmbito nacional, como o programa de aquisição de alimentos, o programa do leite e as cozinhas comunitárias. As medidas, segundo ele, mostram a sintonia entre poder público local e federal.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, repercute as ações sociais do governo federal, citando a gratuidade de gás para 20 milhões de famílias e a medida que vai garantir luz para os inscritos no Cade Único. Para ela, o Brasil sai da fome e do desemprego, resgatando a dignidade do povo.
Por outro lado, Érica Cocai acusa o governo anterior de omissão nas fraudes do INSS e de envolvimento com personagens políticas de moral duvidosa. Ela ainda condena a oposição por deturpar a verdade, defender golpistas e tentar apagar os crimes contra a democracia.
Emenda parlamentar de Gilvan Máximo, do Republicanos, do Distrito Federal, viabilizou o que ele considera o maior programa de energia solar do mundo. O projeto, chamado Energia Solidária, tem como objetivo instalar painéis solares em 5 mil casas de famílias de baixa renda.
Segundo Gilvan Máximo, o programa alia inclusão social e sustentabilidade para oferecer mais qualidade de vida para a população. De acordo com o deputado, as novas tecnologias devem ser aliadas no combate à miséria.
Agricultura.
Alceu Moreira, do MDB, acusa o governo federal de anunciar 110 bilhões de reais em ajuda ao agronegócio do Rio Grande do Sul, mas não entregar os recursos. Ele afirma que os produtores enfrentam colapso financeiro após 4 secas, uma enchente e juros insustentáveis.
O deputado defende como solução o refinanciamento das dívidas em 15 anos por meio de um fundo social, sem uso de dinheiro público. Alceu Moreira argumenta que o agro precisa de crédito real e estruturado, e não de discursos vazios nem de promessas que não se cumprem.
Economia.
O presidente da Câmara espera que o governo apresente nos próximos 10 dias uma solução para substituir o anunciado aumento do IOF. Ele sugeriu a revisão de isenções fiscais.
O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a entrevista de Hugo Mota e tem mais informações.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que o país está cansado do aumento de impostos e há um esgotamento da Câmara com essas medidas. Segundo ele, a Casa agiu com responsabilidade ao não pautar os projetos de decreto legislativos, os PDLs, que derrubam o aumento do IOF, mas mostra firmeza ao demonstrar que os parlamentares são contra essas medidas. Em entrevista coletiva concedida após a reunião com líderes partidários, Mota afirmou que cabe ao governo apresentar uma solução em até 10 dias para substituir esse aumento do IOF.
que venham medidas mais estruturantes, que o Brasil possa enfrentar aquilo que é preciso, para poder entrarmos no momento de mais responsabilidade fiscal, e essa é uma fala que eu tenho feito. Nós temos defendido rever a questão das isenções fiscais, que o Brasil não aguenta a quantidade de isenções que hoje o nosso país tem. Se nós somarmos as isenções públicas e as isenções do setor produtivo, nós chegamos perto de R$1 trilhão. Nós precisamos discutir a vinculação das nossas receitas, nós precisamos discutir uma reforma administrativa que traga mais eficiência para a máquina pública, porque só isso irá ajudar a melhorar o ambiente econômico para que o Brasil possa ter cada vez mais a condição de explorar o seu potencial e ser um país que cresce, que se desenvolve com justiça social, com geração de emprego, com geração de renda.
Hugo Mota destacou que é importante agir com responsabilidade e manter o diálogo entre os poderes.
Poderíamos ontem ter pautado o PDL. Com certeza teria sido aprovado aqui e no Senado, mas nós não fizemos isso. Por quê? Porque nós queremos construir a solução com o governo. Não há interesse do poder legislativo em tocar fogo no país. Nós temos compromisso com a nossa população, nós temos compromisso com o futuro do Brasil e penso que sempre em uma mesa, quando se sentam bem intencionados os poderes ali representados, é que onde verdadeiramente as grandes soluções aparecem.
Mota destacou que o governo tem a possibilidade de não rever o aumento do IOF. Nesse caso, não garantiu que a suspensão do decreto não seja aprovada pelos deputados após o prazo de 10 dias acertado entre a equipe econômica e os presidentes da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acusa a oposição de hipocrisia por ser beneficiária em casos de corrupção. O deputado avalia que a manipulação do debate sobre economia, previdência e meio ambiente visa blindar os mais ricos e travar o crescimento do país.
Chega de mistificação. A economia está um caos. É claro que está um caos. Sabe por quê? Porque a elite podre nossa, comandada pelo capital financeiro, entende que o Brasil não pode crescer. Sabe onde corta? Na educação e na saúde, na assistência social. É um escárnio, a mentira. Nós não podemos continuar assim. É preciso enfrentar. Essa gente só quer ganhar dinheiro. Basta de fake news.
Ivan Valente lamenta que, dada a configuração de forças no Legislativo, a isenção de impostos para quem ganha até R$5 mil mensais e a proposta de taxar os mais ricos devem ser barradas. Sobre a CPMI do INSS, o deputado afirma que vai mostrar o envolvimento de integrantes do governo anterior nas fraudes.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que Eduardo Bolsonaro abandonou seus eleitores para tirar férias nos Estados Unidos, sustentado pelo pai, Jair Bolsonaro. O deputado critica o uso de dinheiro de apoiadores para bancar o que chama de mamata.
Segundo Bongás, Eduardo Bolsonaro mente ao dizer que Jair Bolsonaro tem seus direitos violados no Brasil. Para o congressista, o objetivo é obstruir a justiça e atacar ministros do Supremo Tribunal Federal, o que ele considera um crime contra a soberania nacional.
Relações Exteriores. Sargento Faur, do PSD do Paraná, protesta contra o uso de um avião da Força Aérea para trazer ao Brasil Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru, condenada por lavagem de dinheiro. Ele classifica a ação do governo como uma proteção a aliados corruptos.
Sargento Faur questiona a justificativa humanitária apresentada pelo governo para o acolhimento de Nadine Heredia. O parlamentar acrescenta que, caso a direita retome o poder em 2026, os responsáveis por essa decisão serão responsabilizados.
Educação. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, relata medidas do governo para reforçar o orçamento das universidades e institutos federais, com destaque para a liberação de R$300 milhões em repasses atrasados e a recomposição de mais de R$400 milhões.
O deputado afirma que os investimentos demonstram o compromisso do Executivo com uma educação pública de qualidade. Helder Salomão critica a gestão federal anterior por, segundo ele, reduzir verbas e prejudicar o funcionamento das instituições de ensino superior.
Coronel Armando, do PL de Santa Catarina, defende a regulamentação da profissão de neuropsicopedagogo. O deputado argumenta que a ausência de um marco legal compromete a qualidade dos serviços e pode causar prejuízos graves.
Na visão de Coronel Armando, a regulamentação garante práticas baseadas em evidências científicas e assegura que apenas profissionais com formação adequada atuem na área. Ele acrescenta que a medida valoriza a profissão, protege os atendidos e fortalece políticas voltadas ao desenvolvimento humano.
Ciência e tecnologia. Câmara aprova a campanha nacional de uso consciente da internet com advertências em jogos eletrônicos, celulares e aplicativos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma campanha nacional para o uso consciente de tecnologias digitais e obriga a inclusão de advertências em aplicativos, jogos eletrônicos e propagandas de dispositivos destinados ao consumo de produtos audiovisuais e aplicativos. O objetivo é incentivar o acesso equilibrado e responsável a jogos eletrônicos, redes sociais e aplicativos na internet. De acordo com a proposta, jogos eletrônicos, sites de aplicativos da internet e dispositivos eletrônicos deverão conter advertências sobre os riscos potenciais do uso excessivo para crianças e adolescentes, junto com a classificação indicativa dos produtos. Já a campanha será feita em todo o país no mês de abril, quando serão realizadas ações e atividades de conscientização nas escolas, hospitais e outros estabelecimentos frequentados por crianças e adolescentes. O autor da proposta, deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, apontou que o uso de tecnologia digital em excesso pode impactar negativamente a saúde das crianças e adolescentes. Ele citou dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, que relacionou essas práticas a prejuízos para a qualidade do sono e problemas como danos à visão, aumento da ansiedade e perdas cognitivas, sem contar casos de mortes de crianças e adolescentes causadas por desafios na internet. Foram contabilizados pelo menos 10 episódios esse ano, como o da menina Sara, de 8 anos, que morreu após inalar um desodorante no início de abril em Brasília. Para Dorinaldo Malafaia, é preciso conscientizar crianças e pais sobre os riscos do uso excessivo da internet.
Este projeto foi inspirado, inclusive, nas campanhas de tabagismo na década de 80, quando se dizia que podia fumar em qualquer lugar e de qualquer forma. E a gente entendeu na década de 80, através do Sistema Único de Saúde, que era fundamental ter uma campanha de educação para as famílias. Agora, com essa epidemia de casos que nós temos de uso excessivo de telas, de crianças que não têm relações sociais, de problemas cognitivos, é fundamental que o Estado brasileiro tenha uma normatização e este projeto aponta para isso.
O projeto recebeu parecer favorável da relatora, deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais. Para permitir a aprovação do projeto, ela retirou do texto final punições às empresas que não disponibilizassem as advertências. No parecer original, elas estariam sujeitas a multa de até 5% do faturamento. Mesmo assim, o projeto foi criticado por deputados da oposição. Parlamentares do PL relacionaram a proposta a uma suposta censura das redes sociais. Foi o que disse o deputado Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul.
O que chamam de campanhas de conscientização nada mais é do que utilizar o dinheiro público para bombardear os cidadãos brasileiros, em especial os jovens, com doutrinação ideológica. O que trazem travestido aqui de campanha de conscientização nada mais é do que utilizar recursos públicos para defender censura através do que chamam de regulamentação das redes sociais.
O projeto que cria uma campanha nacional para o uso consciente de tecnologias digitais e obriga a inclusão de advertências e classificação indicativa em aplicativos, jogos eletrônicos e propagandas de produtos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, alega que o direito à liberdade de expressão tem sido desrespeitado no Brasil. O deputado menciona decisões judiciais que, segundo ele, extrapolam os limites constitucionais.
General Girão também rejeita a proposta de regulação das redes sociais, classificada por ele como autoritária. O parlamentar afirma que a tentativa de controlar conteúdos digitais fere a soberania nacional e ameaça direitos garantidos pela Constituição.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, condena decisões do STF que, segundo ele, ameaçam a liberdade de expressão e representam censura disfarçada de regulação. Ele critica investigações contra parlamentares e alerta para os impactos da revisão do Marco Civil da Internet.
Gustavo Gayer também se diz preocupado com a possibilidade de criminalização de manifestações religiosas, humorísticas e políticas nas redes sociais. Ele cobra uma reação do Congresso e afirma que o silêncio da casa compromete sua função de defender os direitos da população.
Previdência.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, critica o veto presidencial à pensão vitalícia destinada a crianças com microcefalia. O deputado classifica a medida como insensível e injusta com os responsáveis por cuidarem dessas crianças.
Na avaliação do parlamentar, o impacto orçamentário seria mínimo diante da urgência social. O Tony de Paula afirma que o governo negligencia quem mais precisa e demonstra incoerência ao vetar o benefício a famílias vulneráveis.
Eros Biondini, do PL de Minas Gerais, acusa o governo de abandonar os idosos e de comprometer suas aposentadorias. O parlamentar alega que uma nação que não cuida da população mais velha desvaloriza o passado e compromete o futuro.
Segundo Eros Biondini, o governo também ataca a liberdade religiosa e a família ao defender a legalização do aborto e a exclusão da espiritualidade das políticas sobre drogas. Ele sugere mais investimento nas comunidades terapêuticas e no combate à pedofilia.
Saúde.
O Poder Executivo sancionou a lei que cria a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. A autora da norma, Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, explica que o objetivo é garantir apoio psicológico a mães e pais, direito a sepultamento digno e capacitação de profissionais de saúde.
Giovânia de Sá informa que 24 mil famílias perderam seus bebês antes ou após o parto em 2024. Ela acrescenta que a nova legislação nasceu da empatia com essas pessoas que muitas vezes passam por um luto profundo e invisível.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.